Olá, tá começando o 151º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Firmou Consultoria e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza?
Tudo certo por aqui, Marcos. Agora com você que eu quero saber, porque você tem novidades pra contar pra gente. Eu já sabia, mas você tem novidades pra contar, né?
Tenho novidades. É estranho falar sobre mim assim, né? Vamos tomar um episódio pra falar sobre mim, mas vamos lá. Pra quem me acompanha no Threads, no Instagram, já sabe que, a partir de agora, eu não vou falar que eu substituí o Felipe no 95 Mac. Felipe é insubstituível no 95 Mac. Mas sobrou um espacinho, eu falei, quer saber? Vai que dá. E deu. A partir de agora, eu passarei a escrever no 95 Mac. Os gringos achavam que estavam livres dos brasileiros escrevendo por lá. Não, vou continuar a tradição de publicar sobre o Pix. Eles falarem, ué, que é isso? Então, a partir de agora, eu tô por lá. Na sexta-feira, a gente fez o anúncio, começou já a publicar algumas matérias. Estou felicíssimo. Tem o asterisco e a parte que genuinamente me deixou chateado, que foi, né, o dia ainda só tem 24 horas. Então, eu precisei abrir mão de fazer as minhas matérias semanais no Mac Magazine. Eu tinha conversado com o Edu, com o Rafa também, com antecedência para explicar. Eles deram absoluto e total apoio. Eu saio de lá super tranquilo, nada impede que mais para frente e ocasionalmente pinte um texto meu lá quando a gente achar que faz sentido. Essa foi a parte que, assim, fez falta durante a semana escrever, fez falta no sábado ver a matéria publicada lá, mas, putz, estou felicíssimo, né? São, sei lá, quase 15 anos de um jeito ou de outro tratando de tecnologia. Enquanto esse era o sonho que você conquistou e não sei, expandiu para além desse sonho, para mim é claro que não tem como não ser uma realização muito legal da carreira. É totalmente diferente do que eu já fiz, né? Porque mesmo já tendo feito uma cobertura mais de dia a dia na época do blog do iPhone, por exemplo, é em inglês, é um... O mundo inteiro está lendo, não está limitado, entre aspas, só, entre aspas, a quem lê português, né? Então, a escala é inacreditável, o alcance é inacreditável, né? O Mac Magazine é um site gigantesco, que tem leitores e leitoras em cargos influentes no público que lê no Brasil, né? E não tem, é impossível comparar. Não é num problema de veículos daqui, mas, assim, em, sei lá, 4 ou 5 matérias, a quantidade de pessoas que acessaram as matérias já passa o que por meses, ou até mais, né, acessavam por lá. Então, é muito diferente. Tô feliz de ver uma coisa tão nova assim, eu aos 40 anos poder enfrentar e ver como é que vai ser. Muito, muito legal.
Ah, com certeza, muito bacana mesmo, né? A gente até brincou a fazer a passagem de bastão, né? Então, muito legal ver que tem outro brasileiro ocupando ali esse espaço no 95 Mac justamente para levar as notícias do Brasil para o mundo. Acho que foi muito legal abrir esse espaço, né? A gente conseguir abrir esse espaço para os gringos, porque é isso, nem sempre as notícias daqui do Brasil chegam lá e às vezes tem coisas muito relevantes para a gente discutir e ter pessoas daqui do Brasil inseridas nesse meio é muito legal por conta disso. Você falou do alcance, e realmente o alcance do 95 Mac é muito grande. É um dos maiores sites de tech, não diria nem só de Apple, mas de tech mesmo. É um dos maiores sites do mundo hoje. E é muito doido, porque eu me recordo de momentos em que eu estava em viagem e pessoas aleatórias falaram, tipo, ah, você é aquele cara que escreve lá pro 95 Mac? Eu, é eu mesmo. Aconteceu no Apple Park, quando eu tava lá na lojinha do Apple Park, um funcionário chegou lá e falou assim, ah, acho que eu te conheço, né? Falei, é eu mesmo, né? Escrevo pro 95 Mac. Aconteceu na Geórgia, tava com a dor, né? Ele falou assim, ah, vocês não escrevem pra aquele site tech lá? Falei, putz, né? Se aqui na Geórgia o pessoal conhece, então o mundo inteiro tá de olho. Então, é muito legal mesmo esse alcance. Parabéns de novo pro Marcos. Muito feliz de agora, né? A gente já é colega aqui de A Fonte. Eu acompanho a trajetória do Marcos, né? Ele falou blog do iPhone, Mac Magazine, agora 95 Mac. Então, muito legal agora ter mais um colega da comunicação aí num veículo gringo. Então, agora temos José Adorno no BDR.
Abraço, Adorno.
Eu tô lá na Macworld e agora Marcos Mendes no 95 Mac. E o Brasil dominando o mundo.
Não conta pro Trump. Mas foi interessante. É interessante, outra coisa também, inevitável não comentar, né? Eu não sabia que era permitido na internet você publicar um texto e as pessoas comentarem a respeito do texto. Isso está sendo muito inédito para mim. Geralmente, vou trabalhar numa coisa a semana inteira, dizer o que eu acho, para as pessoas jogarem tomate em mim, né? E não foi assim. Falei, olha, até no Reddit. Cara, e quando o Reddit vira um exemplo de comportamento, você sabe que tinha uma coisa errada, né? E mais uma vez, o Mac Magazine, o site, as pessoas, a equipe de lá, sensacional. 99,999999% de quem lê, sensacional. Tinha quatro idiotas que tornavam caldo e sujavam a área de comentários sempre, né?
E sempre as mesmas pessoas.
Exatamente, né? E assim, pra não dizer... Teve até agora, nos posts, um comentário mal educado falando mal sobre mim. Em português, certamente de um desses idiotas. O resto, a esmagadora maioria, está falando sobre o assunto no Reddit, comentários a respeito do assunto. Isso é muito legal de ver e mostra como tem uma diferença cultural até de comportamento entre aqui e lá fora. Mas tirando isso, toda a experiência é muito legal, tudo muito novo, né? O anúncio isso já estava sendo acertado já fazia algumas semanas. O Felipe falou, já sabia com antecedência. Obrigado, Felipe, inclusive, por ter me ajudado de certa forma, com o meio de campo, o Rambo também. Mas já sabia fazer um tempo, eu estava naquela ansiedade. A força de vontade que eu precisei demonstrar aqui nos últimos dois à fonte, para não dar nem uma dica, nem jogar uma indiretinha de que alguma coisa podia acontecer, eu deveria ganhar uma medalha, porque a ansiedade estava gigantesca. E aí, quando virou a chavinha na sexta-feira, aquele alívio de poder falar, poder comentar, publicar, né? Reação de todo mundo. Obrigado a todo mundo que mandou as mensagens, nos lugares todos, no formulário aqui na descrição, no Instagram também, no Threads também. No Twitter eu não vi, porque afinal ainda tem um pouco de. Enfim, né? Mas muito legal mesmo. E obrigado de novo, Felipe, por ter ajudado a fazer o meio de campo e, enfim, né? Me deixar à vontade com a ideia.
Mas é isso, Marcos. Novamente, um prazer ter você como colega de cobertura internacional. Isso com certeza vai ser uma jornada muito legal. Sucesso para você. A equipe do 95 é muito bacana, eles são muito legais. Então, acho que você vai se sentir em casa lá. E se a gente dar sequência, eu vou até já fazer uma crítica aqui à Apple. Vamos lá, porque acabou de tocar o meu alarme lá no quarto. E, teoricamente, a gente vê até nas propagandas que eles dão o exemplo: ah, caragueja, desliga o alarme que tá tocando no aparelho lá no quarto. Isso nunca funciona aqui. Acabei de tentar fazer isso pelo Mac, coloquei aqui o Type-C, desligar o alarme no iPad. Ah, desculpa, estou tendo problemas com a conexão, pipi, vovó. Então, ai, vamos lá, né? Mais uma segunda-feira com Apple Intelligence e carangueja.
Eu não sabia que tinha essa promessa. A função parece que não tem mais a promessa. Não sabia disso.
É, e tem vezes que funciona. Tipo, às vezes eu peço pro HomePod, tipo, ah, desliga o alarme lá no iPad. Desliga. Mas é isso, funciona quando quer. Agora
Ok.
mesmo não foi.
Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E eu preciso dizer que The Studio, ao contrário do que eu tinha de expectativa lá no começo, se tornou uma das minhas séries favoritas dos últimos anos. Teve o último episódio nessa. Na semana, não sei que dia que sai, porque foi confuso. Mas teve o último episódio da temporada. Logo que ia sair o episódio, a Apple confirmou também, felizmente, que eles estão renovados para mais uma temporada. Foi um episódio divertidíssimo. Espero que o episódio comece um easter egg de premiações mesmo, né? Quem viu o episódio sabe o que eu tô falando, quem não viu, não quero estragar. Mas que série divertida. E saiu uma matéria de que uma das aparições, né, participações especiais do último episódio aconteceu contra a vontade da Apple, que eles queriam que o Tim Cook aparecesse. Mas eles falaram, não.
Pois é, inclusive ontem eu estava assistindo a The Studio e quando saiu eu recebi a notificação do canal da Apple TV no YouTube falando: ah, The Studio renovado para a segunda temporada, com um teaserzinho. Eu estava assistindo justamente ao episódio que eles usaram o take ali para aquele teaser de confirmar a segunda temporada. De acabar de ver na TV assistindo, eu falei: ah, caramba, né? Mas realmente é uma série muito divertida. E agora tem essa reportagem que veio ali da Business Insider, que a gente até comentou aqui já, teve essa participação especial ali no em um dos episódios com o CEO da Netflix, o Ted Sarandos. Ele apareceu no episódio e, segundo a Business Insider, a Apple queria que fosse o Tim Cook no episódio. Eles chegaram, né, lá no pessoal da série, no Seth Rogen, principalmente, que ele também produz a série, não só é o ator principal ali. E ele respondeu: não, não vai ter Tim Cook. Imagino como é que foi a reação da Apple, né, com isso. Tipo, ah, a gente quer que apareça o Tim Cook. Ele: não, vai não.
É, e assim, né? A gente já viu o Tim Cook atuar quando era para ser mal atuado, o objetivo era esse, mas já viu o Tim Cook tentando atuar. E a capacidade de atuação dele parece a de um caixa eletrônico, né? Assim, não ia sair exatamente, ia sair do momento. Então, ok, né? Mas isso me faz lembrar aquela matéria de que ele era um cara que estava super envolvido nas produções, né? Falava que não podia ter palavrão, etc. Logo de cara, isso caiu por terra, né? Os primeiros 3 segundos de The Morning Show já tem a Rachel mandando palavrão. E as temáticas, assim, isso morreu, né? Mas ainda assim, interessante ver como. Eu ainda não vi uma matéria falando assim: a Apple fez uma sugestão sobre o estúdio e eles aceitaram. Teve o lance de que, porque todas as cenas são gravadas em um plano sequencial único, não tinha como ter corte. Todo o pedido de ajuste que a Apple fazia, eles falavam: putz, não dá. Não dá pra montar todo mundo, gravar de novo, porque vocês não querem que a gente fale isso. Então eles conseguiram se blindar em relação a isso. Aliás, esses planos sequências, todos eles, são muito interessantes. O Seth Rogen veio publicando no Threads, deve ter publicado em outros lugares, alguns making-offs. Tipo, tem a sala de reunião
Sim.
de madeira enorme na mesa. Quer dizer, tem uma mesa de madeira na sala de reunião, uma mesa enorme. E tem hora. Essa é uma história tão legal, tão divertido, que eu conseguia esquecer. No primeiro episódio, não, mas depois se abstrai, que é tudo plano sequência. Nossa, como é que eles fizeram a câmera passar por aqui? Que não tem corte falso, sabe? Tem um outro, mas a maior parte é real, né? E uma hora a câmera entra pela porta, ela vai até o fundo da sala de reunião, ela volta, passa pelo meio da mesa. Eu falei, nossa, usaram tipo, sei lá, uma grande vara de pescar com a câmera assim. Não, a mesa eles desmontam o meio da mesa pro cameraman entrar ali no meio e depois o câmera sai, eles montam a mesa de novo enquanto tá filmando pra câmera poder virar e mostrar a mesa completa. Tudo assim. Isso é muito legal. Então tem ainda essa parte, né, que torna essa série mais divertida ainda. Mas, putz. Acho que tem que curtir um pouquinho, sei lá, fofoquinha, não fofoca, mas saber umas piadas internas de Hollywood, né? Como é que é a parte que eles reclamam da produção, de interferências. Então, sabendo disso é muito legal, né? Eu vou dar um spoiler, ó. Sininho de spoilers aqui. Aparece no último episódio dessa temporada o Aaron Sorkin, que é um cara que eu adoro. Ele tá lá recebendo um prêmio fake, uma premiação que existe, mas que é fake também. Então até ele chamaram para participar. Isso eu achei é muito divertido, sabe? Mas tem que saber um pouquinho para aproveitar melhor a série, saber um pouquinho desse contexto de lá, né? Mas putz, muito divertida, muito divertida. Ainda bem que eu vi.
Nossa, a série é muito legal mesmo, essa parte dos planos sequência, até aquele dos carros também, né? Que ele sempre filma eles andando de carro e sai do carro e segue a câmera. Tem um que eles usaram um drone, né, que vai por cima e atravessa lá o estúdio deles. É muito legal. A parte de filmagem é bacana. Mas a série também é bem divertida, como o Marcos falou. Se você conhece um pouquinho ali de Hollywood, tá um pouquinho por dentro, vale a pena assistir. E também o que eu acho super bacana é isso, que eles chamam, né, os atores de verdade para fazerem eles mesmos ali. Teve Zac Efron que apareceu também, várias, dá para citar aqui várias pessoas. Então é muito legal ver eles ali sendo eles mesmos, fazendo piadas com eles mesmos. Então isso é muito bacana. Isso de uma série muito boa, recomendo. Fico feliz que foi renovada. Quem sabe então teremos mais episódios para comentar aqui na fonte algum dia quando eles lançarem a segunda temporada.
Exato. Tem uma última coisa sobre isso. Essa brincadeira de você chamar pessoas de verdade para interpretar uma versão ficcionalizada, caricata da pessoa, é assim, aquela Curb Your Enthusiasm, que também é divertidíssima, do Larry David, tem isso. Antes disso, tinha aquele Larry Sanders Show também. Ele começou meio com isso, né? Que era um host de talk show americano, e às vezes ia lá alguém, né, um ator, fazer o próprio ator, e aquela coisa de comédia meio pastelão, meio awkward, assim. Mas tem umas que não mandam bem. O Joey, o Matt LeBlanc, ele fez uma série chamada Episodes. Ele interpretava o Matt LeBlanc, mas ele era todo bêbado. Tirava um sarro, tipo, ele foi preso ou detido, não sei, né? Por estar dirigindo bêbado uma vez. Então tira um sarro até disso. Mas não encaixou. Essa encaixa muito bem. Aí às vezes aparece ator que você conhece interpretando só um personagem, às vezes está interpretando a si mesmo. Isso é bem divertido. Para quem não viu, vale dar uma chance, viu? Recomendo. Agora, um outro follow-up veio, na verdade, o Rubens Padovese mandou uma pergunta que tem a ver com o que a gente tem falado bastante aqui, a respeito das pressões regulatórias de todos os lados que a Apple vem sofrendo. Ele falou: tava pensando, a Apple está cada vez mais sendo pressionada para abrir o sistema dela, deixar de controlar a loja. Tem a questão ambiental também de reparos, né? O pessoal fala sobre direito de reparar, porque a pessoa não poder trocar a bateria em casa significa que tem mais lixo eletrônico, esse tipo de coisa. Ele falou: em vez de mudar os sistemas dela, será que um caminho mais digno não seria abrir o hardware, fazer parceria com o desenvolvedor de sistema aberto? Ela podia até oferecer um dual boot, por exemplo, com um sistema puro de um lado e o mais aberto do outro. Ele fala: não deixaria legisladores satisfeitos? E ele fala até isso de todos os dispositivos dela. Eu vou sair da frente. Os legisladores ficariam satisfeitíssimos. Mas aí eu acho que não seria a Apple, né?
Exatamente, eles ficariam satisfeitos, mas a Apple claramente não ficaria. É uma questão. Esses dias mesmo eu entrei no Reddit que o pessoal entrou justamente nessa discussão de. Ah, que vem lá da época do jailbreak até. O dispositivo é meio eu faço o que eu quiser. Mas na prática mesmo, se a gente pegar lá os termos e condições, o hardware é seu, o software é licenciado, né? A Apple está te emprestando o software. Só que daí, nessa de emprestar o software, você entra num dilema porque, tá, não quero usar o software da Apple. Então você também fica sem o hardware porque não dá para fazer, né? No caso, antigamente nos Macs até dava, né? Ah, não quero usar macOS, coloca Linux, coloca Windows. Ficou mais difícil com os Macs Apple Silicon. Até hoje não tem um bootcamp oficial, por exemplo, no iOS, então nem se fala, né? Então é sim, é uma questão que a gente pode pensar e como seria. Mas para Apple é muito difícil imaginar a Apple, sei lá, permitindo usuários instalarem outro sistema no iPad, no iPhone, até nos Macs atuais, ao invés de facilitar, ela está dificultando o acesso a outros sistemas. Então é uma questão realmente bem complicada, mas eu acho que dava para chegar num meio termo que é o que a gente sempre fala aqui no A Fonte, que é a própria Apple abrir um pouquinho mais do jeitinho dela. Antes que os reguladores obriguem ela a fazer do jeito deles, que é o que está acontecendo no mundo todo, né? A Apple bate o pé, fala que não vai abrir, aí os reguladores vão lá, como aconteceu agora nos Estados Unidos, que a gente falou, ah, vocês não vão fazer? Então agora vai fazer do meu jeito, vai liberar para todo mundo, lançar aplicativo fora da App Store, não vai poder colocar mensagem de terror.
E a partir de hoje, a partir de já.
É, a partir de já, a União Europeia está fazendo a mesma coisa, o Brasil está tentando. Então, assim, é uma briga que a Apple já perdeu. Seria muito mais fácil se eles aceitassem e falassem, não, tá bom, gente, a gente vai abrir aqui do nosso jeito, fazer nos nossos termos, uma coisa que fica bacana para todo mundo. Mas a gente conhece a Apple, eles vão tentar lucrar em cima disso enquanto eles puderem, até o último minuto. Então, eu infelizmente não vejo perspectiva de mudança, mas eu concordo com o Rubens que dava para ter um jeito, um caminho mais digno para talvez abrir ali, né, um pouco o ecossistema deles.
Excelente jeito de definir. Acho que é exatamente isso. Muito bem, agora a gente vai começar aqui com os assuntos que pintaram nessa última semana, que foram bem interessantes, semana agitada, por sinal. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a Fonte. E você já sabe, você quem escuta aqui o podcast sabe que ela resolve todos os perrengues que você tiver da sua vida de PJ, do seu CNPJ. Mas o que nem todo mundo sabe é que ela também resolve os perrengues da vida de pessoa física. E isso é excelente porque você tem dias agora para resolver a sua declaração do imposto de renda. E afirmou que quer falar com todo mundo que ainda não fez isso porque está enrolado. Ela fala: quanto mais complicado, quanto mais enrolado, melhor. Ela já está resolvendo os perrengues de algumas pessoas que são ouvintes aqui da Gigahertz. Então, se você tem que estar por algum motivo, uma documentação que está meio enrolada, você não sabe onde buscar exatamente, se você tem, se você nem sabe, se você não tem, eles estão tirando dúvidas também, ó, sem compromisso. Se você só está com uma dúvida, se você quer tirar a respeito disso com eles, coisas que eles falaram com a gente que as pessoas nem sabem que são dúvidas, tipo stock options, como é que você declara isso no imposto de renda? Day trade, está informando do jeito certo, né? Porque tem diferença em relação. Então faz o seguinte: se você for em @firmouconsultoria ou no Facebook ou no Instagram, você pode mandar uma mensagem para eles sem compromisso para explicar a sua situação, explicar por que que está enrolado. Se você acha que está difícil, que está fácil, eles falam para você e eles vão atrás. E aí, se você optar por trabalhar com eles e com isso, eles vão resolver para você, pode confiar. A gente conhece eles desde o começo da Gigahertz, o Rambo conhece eles desde antes ainda, né? Porque eles já resolviam os perrengues do Rambo na empresa dele, receber em dólares, esse tipo de coisa, né? Por conta do AirBuddy e outras coisas também. Então, vai lá, arroba firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram para resolver a sua declaração do imposto de renda, porque tá nos 45 do segundo tempo já, se fosse você, não esperava mais. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, firmou!
Muito bem, nessa última semana, aproveitando o Dia das Mães, a Apple reativou uma campanha de promover o Vision Pro. Ela fez um vídeo muito parecido com os vídeos, a pegada do vídeo, né, que ela costumava fazer os de Natal, né, para vender quando era um produto específico, ou vender a Apple como uma marca que está ali, parceira dos momentos emocionantes das pessoas, e fez uma das aplicações que, de fato, é uma das coisas mais legais que dá para fazer com o Vision Pro, se apoiando muito naqueles vídeos, como é que chama? Vídeo imersivo?
Vídeo espacial.
Vídeo espacial. Então, a situação é uma nova família, nova mamãe, com o papai também, o papai ali ficou um ano, e acho que ela também, pelos vídeos gravados em primeira pessoa, né? O primeiro ano da criança, e ele falou, fiz uma surpresa para você, bota aí o Vision Pro que a gente vai ver uma retrospectiva imersiva desse seu último ano como mãe. No fim das contas, nem é sobre a criança, na verdade é sobre a relação dela com a mãe, e eu achei super bonitinho, me emocionou.
É, primeiro que chamar a atenção é por ter lembrado que o Vision Pro existe, né? Então, ele tava bem engavetadinho ali, acho que comercial mesmo, nunca teve comercial do Vision Pro, tiveram lá os vídeos de lançamento, mas eu não lembro de ter campanhas ativas do Vision Pro. Agora eles resolveram aí movimentar um pouco. O vídeo é bem legal, realmente mostra ali como tenta passar um pouco a ideia da emoção que é ver um vídeo imersivo, porque é difícil vender isso através de um vídeo 2D pra gente que tá vendo aqui da tela de um computador, né? Porque eles tentam mostrar ela com o Vision Pro, aí olha assim pra tela, aquele efeito, mas acho que só usando mesmo pra saber o efeito que isso tem. Mas ainda assim, o vídeo é bastante apelativo, mostra ela se emocionando. A Apple, fazia tempo que a Apple não fazia campanha de Dia das Mães. Eu lembro de uma muito antiga, não sei se foi do iPhone 6, 7, que eram fotos de várias mães, assim, e a Apple criou até um site que você conseguia subir a sua própria foto e aparecia lá, a mãe do Felipe, chora no iPhone, e colocava no final de um comercial que ela rodava assim na TV. Foi uma campanha bem legal também, mas fazia tempo que eu não vi uma ação dessas. Muito legal, sim, o vídeo. A única coisa que eu fiquei pensando, que no finalzinho, né, mostra a mãe ali com o Vision Pro e ela chorando. Eu fiquei pensando, nossa, deve ser horrível chorar com o Vision Pro na cara, né? Porque daí vai lágrima na lente, fica... Eu uso óculos, quando eu choro com alguma coisa, fica horrível, né? Imagina com aquele capacetão na cabeça. Mas o comercial é, assim, muito bonitinho.
Eu pensei nisso, falei, putz, a hora que eu vi a primeira lágrima, eu falei, nossa, vai molhar toda a almofadinha de dentro, que droga. Então é, exatamente. Mas o vídeo é bonitinho. E eu, isso, sobre chorar em comerciais assim, eu tenho, que nem chorar em filme, a personagem chorando, aquele foco na lágrima, assim. Eu sempre lembro do comercial do... De quem que era? Como é que chama aquele Guaraná... Meio genérico? Dolinho. Era uma de Dia dos Pais, eu acho. E mostrava um pai, assim, emocionado. E, tipo, uma lágrima que claramente não era uma lágrima, que saindo do lugar nada a ver do olho, assim, aquele foco, assim, ele fazendo uma cara, tipo, putz, não me diga o que eu tenho que sentir, né? Me faça sentir, né? Isso eu achei... Mas o comercial super legal. E esse é um excelente ponto, né? Esse não é só o primeiro comercial de Vision Pro. Como um produto de amplo bem... Um amplo de consumo... Mas é sobre um dos recursos específicos que já está óbvio que é o tipo de coisa que vai servir como argumento de venda, não do Vision Pro, mas do Vision, do capacete, dos óculos, do headset imersivo. E aí eu começo a ver ele tomar um pouquinho do caminho de Apple Watch. A gente lança, fala que faz um monte de coisa, o que as pessoas escolherem é onde cair a flecha, a gente pinta o alvo e volta e finge que foi ali. E passa a falar com isso como se fosse um argumento de venda disso, para vender isso. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente vê. Eu tenho certeza, agora que a Apple já mostrou que ela vai voltar a investir em comunicação do Vision Pro, que o próximo vai ser sobre produtividade. Um trabalho remoto, o cara no avião, ou no trem, ou na biblioteca, como o Casey Lees do ATP sempre fala que ele gosta muito de levar o Vision Pro dele. Focos pequenininhos, né? A gente viu muito recurso que pintou complementar no Vision Pro nos últimos meses, né? Nesse último ano, basicamente, foram de suporte à produtividade, o lance de mais monitor, ou um monitor maior, nem sei exatamente qual que foi o recurso.
Monitor ultra-wide.
É, então, aposto que o próximo vai ser sobre isso, a gente vê quando sair o comercial. Mas tá aí, a Apple lembrou, não só lembrou que ele existe, mas vai gastar para promover ele como um presente especial. Acho que esse foi o foco dessa campanha, né?
Ah, um presentão, né? $3.500.
Uhum, pois é. Agora, um presentão que eu adoraria ganhar, que não custa $3.500, fica a dica. É o Lego da Apple Store, que ainda não foi lançado. Na verdade, não está confirmado que vai ser lançado, mas foi um projeto específico. A Lego tem uma coisa que eu acho super interessante, que é o seguinte. Qualquer pessoa pode fazer um projeto de uma caixinha de alguma coisa de Lego. Aí manda para eles, aí tem uma espécie de votação pública do que os fãs de Lego adorariam que isso virasse mesmo um produto vendido em loja oficial da Lego. Aí os mais votados, a Lego analisa se dá para fazer, se não dá, se dá para licenciar, se não dá. Então, há muito tempo teve a criação de uma Apple Store feita de Lego, um projeto, recebeu os 10 mil votos necessários para a Lego fazer a análise, e a Lego está fazendo análise agora para saber se faz mesmo a caixinha para você comprar e montar uma lojinha da Apple. Eu achei tão bonitinha.
É muito bonitinho, eu gostei também. Algo que eu teria se lançassem, mas é isso. Porque agora que foi para essa... Né, já foi votado, eles escolheram ali. Eles ainda precisam, né, ter um conselho ali que provavelmente vai pegar as melhores ideias. Eles até têm uma matéria lá que tem todos os outros modelinhos que eles estão considerando. Eles falam para manda seu comentário, fala para a gente qual que você tem mais interesse. Mas tem um grande asterisco aí que, no caso desse da Apple Store, que envolve uma marca, eles precisam de autorização dessa marca para lançar. Aí eu não sei se a Apple deixaria, porque a Apple é meio chata com essas coisas de... coisas que usam a marca dela.
Uhum. Então,
eu queria acreditar que sim, até porque tem jogos da Lego no Apple Arcade, por exemplo. Eles já destacaram várias coisas de Lego no passado. Então, quem sabe rola aí, né, uma parceriazinha, alguma coisa. Eu acharia super legal, mas é isso. Ainda tem aprovação da própria Apple que precisa rolar para que a Lego possa lançar isso. Mas se tivesse, eu acho que eu teria, porque eu gostei bastante. Até estava olhando ali no tem uma matéria no Lego Ideas, que tem todas as ideias. Tem outras super legais, uma que eu adorei também, é a de o ascensor da Bica, de Lisboa, que tem o bondinho amarelo. Achei super bonitinho, muito legal. Espero que pelo menos alguma dessas ideias vá para frente.
Que legal! É, eu tenho dois desses, meu irmão me deu de presente duas vezes, me deu o Saturn V, né, grandão, tem 1,20 m, assim, o foguete, a Estação Espacial Internacional também, eu dei pra ele faz uns anos o Bowser do Mario, que é um Bowser enorme, que ele até tem um mecanismo que atira um negócio, é super divertido isso aí. No caso desse da Apple, vendo o projeto já dá pra, assim, primeira coisa, ela vai querer também vender na Apple Store, né, e vai vender feito água, essa é a primeira coisa, certeza. Segunda coisa, ela fala, beleza, quer fazer? Pode ser. Mas os telefonezinhos lá dentro tem que ser iPhones miniaturas, né? Você vê o telefone, ele é um telefone que é genérico, tem os produtinhos genéricos, eu imagino que ela vá querer fazer. Então, tudo bem, a gente trabalha junto aqui para fazer peças que eu aprovo enquanto o assunto são os produtos dela de verdade, né? Mas a loja, que é o conceito de loja Angela Arendt, né? Tem arvrinha, tem muito vidro, né? Isso ficou divertidíssimo e, pra quem não viu o projeto, vale dar uma espiadinha. Acho que é bem legal e quando
com
isso
certeza
for lançado, é um bom presente criativo. É uma bala. Essas coisas são caras, não tem jeito. Mas é mais barato que o Vision Pro. Talvez lá no Brasil.
Com certeza.
Mas é mais barato que o Vision Pro e bem legal. Acho que vale a pena dar uma espiadinha.
Boa.
Agora, uma das matérias que eu tive a sorte de poder publicar no fim de semana, que sim, né? Eu trabalhei em várias matérias por dias e dias, né, fazendo, dando aquela lapidada bonitinha para ficar uma coisa bacana, embasada, etc, 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 falando sobre o Brasil para os gringos, né. Aí no fim de semana eu escrevi em 15 minutos uma ali sobre o Papa ter usado o Apple Watch na primeira missa dele e pá, essa foi a que explodiu. Mas é interessante, né, eu descobri, procurando, investigando para fazer essa matéria, que os relógios que esse Papa novo, os relógios que ele usa, gera um furdunço na internet do relógio. Que o pessoal que curte muito relógio, são super, né, engajados com o hobby deles. E ninguém sabia qual que era o relógio que ele usou lá no dia que ele foi no, no, na, na, ser anunciado como Papa, que deu pra ver só um pedacinho, mas é meio vermelho. Acho que é esse aqui, esgotou o relógio. Aí no fim de semana ele foi rezar a primeira missa dele na Capela Sistina, inclusive. E tava usando lá, saiu só um pouquinho de dentro da manga dele. Tem um cara no Threads que ele é um. Ele fala que é um observador profissional de relógios. Ele fica vendo ali qual celebridade usa qual relógio. Ele posta aí, então ele falou: ah, o Papa tá usando aqui o Apple Watch. Aqui dá pra ver ali que é. Não deve ser um clone do Apple Watch, sendo o Papa ainda mais americano, né? Então o Papa é, como eu falei na matéria, is an Apple Watch guy.
Já consigo esperar a Apple colocando ele em alguma propaganda de Apple Watch já já. Aqueles, igual aqueles do Mac, que eles sempre pegam fotos de celebridade usando o Mac. Já já vai ter um com o Papa ali, foto preto e branco, usando um Apple Watch. É uma curiosidade bem aleatória. Quando, eu não vou mentir, quando tava passando, né, a cerimônia oficial na TV, eu também bati o olho e fiquei tipo. Será? Será que é? Que dá pra ver ali, né, o que seria a coroa digital? Que, talvez não, né? Mas aí depois vieram ali o pessoal, todo mundo comentando a matéria do Marcos, e realmente parece que o Papa estava mesmo usando um Apple Watch. E aí fica a pergunta, né, Marcos? Será que ele leu o 95 Mac?
Já pensou? Eu fico imaginando o pessoal do Vaticano, comunicação, falou: putz, cara, você vai ter que parar de usar relógio porque tá virando uma discussão isso aí, deixa pra lá, né? Mas eu trouxe isso pra cá porque eu lembro que você tinha falado uma vez que existe todo um lance sobre Apple Watch poder ser usado, se é chique, se não é, se pode ser usado em coisa mais oficial, se não, se é hobby. E acho que a Oprah tinha usado no Oscar. Aí que você postou sobre
Isso.
isso que eu falei: nossa, existe até essa discussão na internet?
É, que eu sempre vejo do nada surge alguém no Threads, oh, porque Apple Watch não é para ser usado numa festa. Apple Watch é relógio de academia. Não use o Apple Watch numa festa. Tipo, ah, cara, dá licença, né? Primeiro você usa o que você quiser. Isso vale para tudo, né? Código de vestimenta. Você usa o que você quiser, o que se sentir bem. Mas assim, tem gente que nem sabe que existem. Os modelos mais caros do Apple Watch, modelo que agora é titânio, com as pulseiras diferentonas. A Oprah mesmo tava com o mesmo modelo que eu tenho, que é o dourado de titânio com a Milanese. Ela tava lá no Oscar com um relógio desse. O Papa ali, parece que o dele é um modelo preto, né, que ele tá usando, mas enfim. Tem combinações que você pode fazer para combinar com diversos eventos, mas você usa o que você quiser. Eu não acho que tenha essa norma, mas. Geralmente o pessoal que gosta mais de relógio tradicional, que eu até entendo, mas eu mesmo não tenho essa pira em relógio tradicional, então, né, pra mim tanto faz. Eu gosto do Apple Watch, uso ele, sou feliz assim, e mas se você dá uma olhadinha no Threads, você sempre vê alguém tentando ditar regras sobre qual relógio que você tem que usar em determinado momento, é uma chatice.
Essa é a parte da internet que a gente podia ter que não ter que lidar, mas enfim, né?
É, aliás, eu lembrei de um caso curioso, porque teve uma vez, aqui no elevador do prédio de casa mesmo, eu tava subindo, e assim, eu comprei aquela pulseira Link Bracelet, né, pulseira super douradona, ela chama atenção, o relógio em si também chama, por ser dourado, brilhante, e acho que como as pessoas estão acostumadas com os modelos esporte, de alumínio do Apple Watch, teve uma vez que uma vizinha, ela olhou assim pro meu pulso e falou assim, você colocou capinha no seu Apple Watch? Eu falei, não, ele é assim mesmo. Eu expliquei pra ela, não, esse é um modelo, tal, tal, tal. Ela, caramba, nem sabia que tinha, né? Muito bonito. Eu falei, ah, valeu. Então é bem isso. Às vezes as pessoas nem sabem também que existem esses modelos mais caros da Apple Watch, que tá acostumado a ver um modelinho simples ali de alumínio com aquela pulseirinha de silicone.
É. Agora, ainda sobre o Apple Watch, eu queria usar esse post do Papa para trazer mesmo a matéria principal a respeito disso. É que saiu um relatório da Counterpart Research que mostrou que, pelo segundo ano consecutivo, as vendas de Apple Watch estão em queda. Aí quem acompanha isso fala: lógico, não sai grandes novidades. Um outro sensor novo, né? A gente brinca com o Coca de sensor novo no ADT, mas ele deu uma estagnada. Parece que os sensores que a Apple quer colocar estão levando mais tempo do que ela tinha previsto, né? A parte de glicemia. Eu lembro de papo sobre ele também poder medir a pressão de alguma forma. Eu sei que o da Samsung tem, se não essas duas coisas, tem um lance da pressão também, mas é mais ou menos, tem que ficar calibrando, e ainda assim a precisão, quem usa, quem já escreveu sobre isso, fala que deixa um pouco a desejar. Mas tá aí, o Apple Watch não está em apuros, tá? Fatura mais do que empresa Fortune 500 tranquilamente, mas ainda assim não só parou de crescer, mas está em declínio as vendas. E isso não é nunca um bom sinal, né?
É, com certeza, ainda mais que, segundo a Counterpoint, a queda ano a ano foi de 19%. Então, é uma queda bem considerável, não foi 5%, foram 19%. E eles até atribuem isso a algumas razões, né? Por exemplo, não só a falta de grandes novidades, mas também a Apple, faz tempo que ela não lança um novo Apple Watch SE. Até tinha um rumor de que ano passado ela lançaria o tal Apple Watch de plástico, mas parece que ela desistiu dessa ideia e preferiu não lançar nada até ter algo mais sólido para apresentar. E o Ultra também, né, do Ultra 1 para o Ultra 2, não tiveram grandes mudanças. Teve até aquele ano, eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, que ela lançou um modelo preto, que era isso, era só um Apple Watch Ultra preto, que não mudou mais nada. Então, as pessoas não têm motivo para ficar trocando de Apple Watch. E é muito doido, porque a Apple fez um produto tão bom que eu não conheço ninguém fora da bolha tech que sente necessidade de trocar de Apple Watch. Eu já falei uma vez aqui na fonte. Eu conheço amigos que têm Apple Watch Series 3 e usa até hoje. Ah, não atualiza. Mas mostra a notificação, calcula lá o batimento cardíaco na hora do exercício e para a pessoa tá ótimo. Ela não precisa do super Apple Watch Ultra com a tela super resistente que o sensor fala. A pessoa quer ver notificação, quer saber quantas calorias ela queimou no exercício e para ela tá ótimo. Então, a Apple vai ter muito trabalho para convencer essa galera que ainda tá lá no Series 3 que eles precisam de um Apple Watch novo. Talvez essas pessoas só vão trocar quando, sei lá, a bateria explodir, né? O relógio estufou, acabou, não tem o que fazer, daí a pessoa vai lá e compra outro. Mas é isso, o Apple Watch não é um produto, nem celular aí hoje em dia, mas não é um produto que você tenha necessidade de ficar trocando. Eu mesmo, eu tento trocar a cada duas gerações, eu tinha o Série 7, pulei o 8, 9 e fui pro 10, e ainda assim eu olho pra ele e falo, cara, mudou quase nada, né? Ganhei lá aquele sensor de temperatura de pulso quando você está dormindo, que ele consegue calcular umas coisinhas a mais. O Series 10 também, algo que era do Ultra, que eles aumentaram a resistência à água, ganha até aquele aplicativo de profundidade que tinha no Ultra. Mas não é nada que eu falo, nossa, mudou minha experiência com o Apple Watch. Se eu tivesse pulado mais um ano e trocado a bateria do meu antigo, eu teria sobrevivido com ele numa boa, porque realmente as diferenças são mínimas. E é o que o Marcos falou. A Apple tem planos grandiosos para o Apple Watch, ela quer colocar sensores mais avançados, mas agora está esbarrando em limitação técnica porque não tem muito o que fazer no momento. A tecnologia não está pronta, não está no ponto de colocar ali no pulso de um monte de gente, então ela tem que se virar com o que ela tem, que é o que no caso é atualização cosmética. Ah, ficou mais fino, agora o alto-falante está mais alto, mas... Esse tipo de coisa não convence a grande massa a trocar de produto, né?
O que é engraçado, porque no iPhone, sim. Você pode fazer o iPhone mais avançado da história da humanidade, se tiver a mesma carcaça do ano anterior, não vende. Se você fizer um iPhone mais fino, aí talvez venda mais do que o anterior, mesmo não tendo novidade, né? E esse desafio de ter feito um produto que, para o que as pessoas vão usar, ele serve por múltiplos anos, é exatamente o que a gente viu com o iPad, especialmente o iPad 2. Que por anos e anos e anos e anos e anos foi o mais usado em empresas, para frotas de empresas. Ficaram com dois, depois do 4, do 5, o pessoal estava usando ainda, porque é isso, ele durar, parou de utilizar, tudo bem, para fazer aqui o GPS da rota do caminhão, já está mais que o suficiente. Então a Apple teve essa dificuldade também, e levou anos para... Até hoje está confuso, né? A linha do iPad, cada vez que ela tenta arrumar, ela piora, mas ainda assim... Né, tá, agora vai botar teclado nesse, agora tem Apple Pencil nesse, agora os dois têm Apple Pencil e teclado, pronto, confundi de novo. Mas ainda assim, se a gente pensar como é que era o iPad 2, quando era só o iPad do ano, né? Hoje em dia tem uma linha completa de iPads com todos os tamanhos, formatos, cores e propósitos, apesar disso se embolar, pelo menos se embola na própria linha, não está disputando com o Kindle. Existe um mercado cada vez maior de Remarkable, esses e-ink tablets que concorrem com o iPad para quem não precisa comprar um iPad para fazer coisa de iPad. Mas o Apple Watch está passando por exatamente esse problema, né? Então... Vamos ver, eu imagino que na próxima versão de um Apple Watch, a Apple vai investir pesadíssimo em comunicação, época de Natal, esse tipo de coisa que acaba vendendo mais, né? Porque não é típico dela deixar o negócio cair em queda livre assim, né? 20% é bastante, né? Então, vamos ver.
É.
Bom, e de uma semana para cá, o departamento legal da Apple viveu um ano, né? Esse é um pessoal que tá ganhando muito dinheiro, mas tá envelhecendo 10 anos ou mais no último mês, como diria lá a música dos Engenheiros do Havaí. Porque o que a gente viu de movimentações nesse mercado, primeiro, né? Teve todo o lance que a gente já repercutiu aqui a respeito da decisão, da juíza, né? No caso da Epic Games. E eu vou dar uma pincelada aqui em algumas coisas que aconteceram para a gente poder mergulhar nisso em seguida. Primeiro, a Apple, claro, entrou com um recurso para tentar. Pelo menos bloquear que essa decisão da juíza valha a partir de já. Ela sempre faz isso e o outro lado sempre faz isso quando também convém, né? Que é assim, até ter a decisão final, vamos deixar como tá. Com base na decisão da juíza, eu vou dizer que eu desconfio que não vai colar. Mas a Apple tá fazendo o trabalho dela, né? Se o advogado da Apple não fizer isso, ele que vai mandando embora, né? Porque esse é o trabalho, né? A Epic, em meio a isso tudo, já mandou o Fortnite pra App Store dos Estados Unidos, tá preso em review da App Store. Eles fizeram bastante questão de contar para o mundo inteiro que já mandaram para a Apple fazer o review e que está preso no review da App Store, para falar, a pressão está inteirinha em cima dela. E a Apple, imagino que esteja esperando ter algum cheiro do tribunal a respeito de se pode ou não, né? Eles têm o stay, né? Que é tipo liminar, deixar como está até que seja julgado até o final. E a Epic explicou que o Fortnite tem tanto a compra interna da App Store quanto também o checkout direto ali pelo sistema dela, que foi o que lá no começo ela fez para ser chutada de propósito da App Store. Agora, né, anos depois, a justiça falou que pode. Então, nesse momento, tudo indefinido e a Epic falando, tá na mão da Apple. Vamos falar com ela porque a nossa parte a gente fez, mais de uma vez.
É, eles não são nem um pouco inocentes porque
Não.
isso, jogaram tudo no colo da Apple, porque se não for aprovado, agora a culpa é toda da Apple. Porque da primeira vez, a Epic fez ali de pirraça porque ela estava contra as regras da App Store. Se as regras da App Store eram bacanas ou não, eram anticompetitivas, aquelas eram as regras da App Store no momento. E ela infringiu, a Apple foi lá e baniu o jogo. Agora, em tese, eles podem lançar o Fortnite com compras por fora do sistema da Apple. E eles estão fazendo até os dois. Estão dando a opção do usuário escolher se eles querem as compras da Apple ou se eles querem fazer a compra por fora. O que talvez é até um jeito de provocar a Apple também para depois falar: olha só como todo mundo preferiu comprar por fora, né? Olha como vocês são malvados. Mas até agora o aplicativo não foi aprovado na App Store. Claro que isso também é só lá nos Estados Unidos, porque é só lá que a Apple foi forçada a abrir as vendas por fora. E, assim, pela enrolação, já tá com cara de que a Apple não vai querer aprovar. Até porque, na época, claro que agora também muita coisa pode ter mudado, mas na época, quando saiu a primeira decisão da juíza que tá cuidando do caso Apple versus Epic, ela até falou: não, a Apple realmente tem práticas anticompetitivas, mas a Epic Games fez uma pirraça aqui de propósito para provocar eles, então a Apple não tem obrigação nenhuma de autorizar que eles voltem para a loja. A Apple tem o direito de falar que não quer o Fortnite na loja deles. Então, assim, vamos ver se a Apple vai largar a mão e vai falar: ah, tá, traz o Fortnite de novo, põe aí na loja de que você quiser. Mas considerando que eles já estão indo atrás lá da juíza, pedindo, né, apelando o caso para revisar, para falar que, né, não tem que ser assim, que eles não concordam, tá com cara de que eles vão embaçar com a Epic Games de novo, não vão aprovar esse jogo, daí o Tim Sweeney vai lá no Twitter falar que a Apple é malvada e vai continuar essa briga por muito tempo. Lá na União Europeia, o Fortnite voltou porque eles liberaram o sideload, né? Ele não voltou na App Store, ele voltou através. A Epic lançou a própria loja, e aí as pessoas lá na União Europeia conseguem baixar o Fortnite, mas ele não voltou na App Store da União Europeia. Então acho que o caso vai ser meio parecido aqui, a menos que a Apple seja forçada a liberar o sideloading também nos Estados Unidos. Acho que por enquanto não vai rolar Fortnite no iOS, não.
E tem uma distinção importante que é a seguinte: a conta da Epic Games nos Estados Unidos foi extinta e segue extinta. A Epic abriu uma segunda conta para a App Store na Suécia, na Europa. E é por lá que ela fez. E eu lembro quando ela fez, subiu, a Apple falou: não, vocês, não. Aí agora é por essa conta que, pelo menos por enquanto, segue ativa. O que deve acontecer, e sinceramente, se eu fosse o Phil Schiller, eu diria assim: equipe inteira de revisão da App Store, parem tudo o que vocês estão fazendo, leiam todo o, decorem de costas todas as regras da App Store e listem tudo o que a Epic possa estar fazendo, nada a ver com pagamento, tá? Esse botão aqui, os guidelines falam que ele tem que ter 30 pixels, está com 29. Está bloqueado, volta, faz de novo. Eu aposto que o Schiller sendo o Schiller, ele da porta para fora, a gente viu no próprio, na própria decisão da juíza Yvonne Rogers. Ele é um cara extremamente razoável e sensato no que ele sabe que vai prejudicar a Apple lá na frente. Ele sempre vota o vencido, mas ele promove fazer a coisa certa. Mas quando a regra tá do lado dele e a razão tá do lado dele, ele é um cachorro babando pus de raiva, né? Então eu aposto que vai ser uma coisa assim, revisar minuciosamente cada linha de código para achar defeito. Falando, não, a gente vai bloquear, nada a ver com pagamento. Que fique claro, pagamento tudo bem, mas se não fosse essa safe area aqui que vocês não estão respeitando, puxa, volta, faz de novo. Deve ser alguma coisa assim. É o que eu faria, para ser sincero.
Ah, com certeza. Com certeza. Acho que vai ser bem por esse caminho mesmo e a coisa vai longe. E até... Isso já aconteceu com outros aplicativos grandes, se não me engano, até com Spotify.
Spotify.
Quando eles vão fazer algo que a Apple não gosta, ficava assim, 4 semanas parado o review. Aí depois ficava assim, poxa, o botão tá desalinhado, não vai dar pra provar, né? Então, vai ser essa mesma coisa agora com o Fortnite.
Exatamente. Então, todo mundo fazendo o que tem que fazer, né? Cada um puxando pro seu lado, né? Agora, aqui no Brasil, também, a gente viu evoluções, eu não sei, essas coisas andam sempre para o lado, né? E aí depois um pouquinho para trás, aí volta a andar para frente, porque continua onde estava. Mas está rolando aqui também, por conta, a gente falou algumas vezes aqui, a respeito de um processo envolvendo o Mercado Livre. Aí acho que a Epic entrou também, claro, né? O Tim Sweeney, arroz de festa, nessas horas, também estava ali junto, ou talvez o Spotify, mas acho que era a Epic. Aqui no Brasil, da loja, comissão, se pode, não pode ter, sideload, etc, etc. A gente falou, né, sobre o CAD ter decidido, né, enfim, né, a investigação do CAD finalmente foi. A justiça falou, Apple, você tem 90 dias para fazer um monte de coisa aqui, incluindo habilitar sideloading, deixar o pessoal informar para poder fazer pagamento por fora. Aí a Apple entrou com recurso, aí vai para um site de um juiz, vai parar na mão de outra, aí a outra decide uma coisa. Aí a Apple conseguiu reverter, e aí ela não ia ter que implementar em 90 dias. Aí agora voltou atrás. Agora, um outro tribunal decidiu que a Apple, sim, agora deve estar com uns 95 dias, né? Vai ter que implementar sideloading dentro de 95 dias. A Apple já sinalizou que ela vai tentar recorrer novamente. Então, tem chance de, nos próximos 2 meses e meio, a gente ver alguma coisa assim aqui no Brasil, como tem acontecido na Europa, por exemplo, com as App Stores paralelas, né?
É, com certeza ainda vai ter... Mas esse caso ainda vai ter mais desdobramentos, porque é bem isso. Eles decidem uma coisa, o CAD tenta uma coisa, a Apple vai lá e recorre, daí o CAD tenta de novo, a Apple recorre de novo. Porque a gente ainda não tem uma determinação final, que é justamente isso. O CAD, ele quer fazer, né, tá atuando como um órgão antitruste ali, para tentar fazer uma espécie de DMA aqui no Brasil. Mas a gente ainda não tem algo tão formalizado assim para realmente falar, não, Apple, é isso, acabou, a lei do Brasil manda que você faça isso, que tem que ter sideload, que é o que aconteceu na União Europeia. Ela foi investigada, criou-se o DMA, né, uma lei antitruste, para deixar bem claro o que a Apple e as outras empresas tinham que fazer. Aqui ainda não é o caso, né? O CAD, na verdade, ele está investigando, está acusando a Apple, só que daí eles já estão tentando fazer, né, uma medida preventiva que é tipo assim, ó, a gente ainda não tem uma lei, mas a Apple é malvada e a gente tem que controlar ela desde já. É mais ou menos isso, né? Explicando de um jeito bem leigo aqui como funciona. Então a Apple tinha conseguido apelar o caso, mas agora ali a AGU, junto com o TRF, se eu não me engano, derrubaram, né, esse apelo que a Apple tinha feito, e agora voltou à medida preventiva que fazia com que a Apple, né, estabelecesse prazo de 90 dias para a Apple liberar o sideloading aqui no Brasil. Particularmente, eu não acho que vai sair já dentro desses 90 dias, justamente por isso. A gente não tem nada oficial, a Apple vai recorrer, algum outro juiz vai dar mais prazo para a Apple, daí depois o CAD vai lá, vai derrubar, vai ficar assim até ter alguém bater o martelo final e falar, não, a lei do Brasil agora determina que a Apple e as outras empresas têm que liberar o sideloading nas suas plataformas. Aí ela não vai ter muito para onde correr, então... Acho que vai chegar, assim, nesse ponto, mas não vai ser agora. Mas é interessante ver esse desdobramento, porque mostra que o nosso governo está, sim, interessado em cair em cima da Apple e aquilo que a gente já falou na fonte. Tudo que acontece na União Europeia de legislação sempre respinga aqui no Brasil, uhum, de alguma forma. Foi assim com a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ser assim com o DMA, então é questão de tempo mesmo. Vai acontecer, mas eu acho que ainda vai demorar mais um pouquinho. E, de novo, para mim, é uma briga perdida para a Apple.
É, pois é. Agora, uma outra briga que ela comprou, e ela está defendendo, óbvio, o lado dela, é em relação à taxa que ela cobra pelo uso do NFC no iPhone para fazer pagamento por aproximação, quando não é por meio do Apple Pay. Na verdade, é que o Apple Pay também, né? Mas, recentemente, aqui no Brasil, o Banco Central implementou e já os bancos adotaram, e no Android já tem também, o Pix por aproximação. No caso do iPhone, os bancos não adotaram ainda, porque, mesmo no caso de fazer um Pix, nada a ver com a carteira mesmo da Apple, etc., um 0,9% ficaria ali com a Apple. E o CAD, mais uma vez, ele resolveu olhar para isso por conta de reclamação dos bancos. Tem a Febraban, tem um grupo que representa as fintechs também. E eles falaram: ó, não dá, a gente não consegue adotar isso aqui no iPhone porque tem essa taxa e o Pix não tem custo, etc. Quer dizer, tem custo para a empresa, mas vocês entenderam, né? Não tem taxa, a Apple não devia ter que cobrar isso aqui. E a defesa da Apple foi: não existe legislação que proíba a cobrança de taxas. A gente está fazendo tudo de acordo com o que é permitido e a gente tem o nosso serviço, o nosso sistema, ele tem custo, a gente oferece isso, estruturou, as pessoas estão usando porque a gente fez e a gente tem que ser recompensado de alguma forma por isso, e é uma taxa que ela varia acho que de 0,2% a 0,75% ou 0,25%, uma taxa que é aquela coisa pequena, mas do volume é grande, os bancos operam com a margem deles, né? Todo mundo tem a própria margem, né? Vai falar para o banco agora não poder tirar a margem dele, né? Então, nessa meiuca toda, a Apple falou assim: não é legal, gente. Então, é isso ou não tem. E nesse momento, não tem, né?
Exatamente. É um assunto também muito complicado, porque uma coisa é a Apple cobrar a taxa do Apple Pay, que realmente é um serviço online que ela mantém, com os servidores dela, com tudo bonitinho. Outra coisa é querer cobrar para usar o NFC do iPhone, que isso que é o que tá pegando aqui no CAD. Porque beleza, a Apple quer cobrar o serviço dela, mas que os desenvolvedores tenham uma alternativa. Ela lançou essa alternativa, só que essa alternativa também é paga. E é isso que tá pegando, porque para você. Ela até foi recente, foi acho que no iOS 8 que ela lançou aquela
Sim.
API de NFC e tal, que primeiro ela lançou na União Europeia, porque foi obrigada, aí depois ela expandiu para alguns lugares do mundo e o Brasil tá nessa lista. Só que até agora ninguém adotou, porque isso, né? Você pode lançar por fora, mas você tem que pagar a comissão do mesmo jeito, tem que fazer tudo nos termos da Apple. E sei lá, dá para fazer um comparativo assim. É o equivalente à Apple cobrar uma porcentagem para você usar a API da câmera no iPhone. Soa meio absurdo. É a mesma coisa, o NFC é um componente que tá dentro do seu iPhone e a Apple tá tipo, não, você vai pagar para usar de qualquer jeito. Se quiser ser dentro do Apple Pay, bem. Se não quiser ser dentro da Apple Pay, vai pagar também. Então o CAD tá caindo em cima disso, porque entra na questão de anticompetitividade. Não dá para você competir com o Apple Pay porque tem taxa do mesmo jeito. É meio sacanagem. A Apple tá errada em falar que no momento a legislação permite ela fazer isso? Não, porque é o que a gente acabou de falar. Não exi Até existe uma legislação antitruste no Brasil, mas ela não é tão ampla e não cobre casos mais atuais que esses das Big Techs, por exemplo. Então, enquanto a lei não mudar e não deixar bem específico, ó, a Apple tem que abrir a plataforma dela desse jeito aqui, ela tá certa, ela pode fazer essa cobrança. Mas que é meio sacana e mesquinho. É, e eu também acho que é questão de tempo até a lei mudar e obrigar a Apple a abrir o NFC igual a União Europeia fez, porque lá a Apple teve que ceder, não teve jeito, e se eu não me engano, ela não pode nem cobrar comissão. Ela abriu mesmo a API para todo mundo, tanto que acho que o PayPal recentemente foi o primeiro que lançou uma atualização que libera o uso do NFC por fora, dentro do aplicativo deles, sem passar nada para a Apple. Então, também acho que vai ser questão de tempo para isso rolar aqui no Brasil.
Pois é, é claro que a gente quer saber o que vocês acham disso, que a gente sabe que é um tema que ele é espinhoso o suficiente para existir muita nuance entre o 0 e o 1, esses são os melhores, e qualquer educação que a gente conhece de quem escuta aqui a fonte, então gigahertz.fm/feedback. Agora, na semana passada, também falando de coisas regulatórias, o EdQ fez o Google perder alguns bilhões de dólares em faturamento só com palavras. A gente vai falar sobre isso. A gente percutiu isso no último ADT, então eu quero ouvir mais o que o Felipe tem a dizer sobre isso, as impressões dele. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte, e e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você acessar gorilashield.com.br e usar o cupom GHZ para fazer o checkout. A Gorilla Shield oferece uma infinidade de capas, de películas, de cabos, tem o grande, o pequeno, o trançado, o que não é trançado, o militar, o USB-A, o USB-C, Lightning, o USB-C para Lightning, tem um monte de adaptador também para você ter um bando de opção, tem acessórios interessantíssimos de carregamento, tem um 3 em 1 que eu acho ótimo, que ele é um... Ele dobra uma carteira pequenininha assim, que você dobra em 3, e aí você pode carregar o seu iPhone, carregar o seu Apple Watch, carregar também os seus AirPods, bonitinho ali, eu uso para viajar, por exemplo, ele é ótimo, não ocupa espaço na mala, deixa na cabeceira da cama ali tudo carregando, beleza, tem até uma luzinha, vira luz de cabeceira, um LEDzinho fraquinho, mas já ajuda, especialmente de madrugada, né? Tem também um monte, eles estão com uma promoção bacana de lançamento, na verdade, de suportes veiculares, tem um que você pode usar no retrovisor, tem os que você conhece, né, de você pendurar ali no console do carro, na saída do ar-condicionado, por exemplo. Então acessa gorilashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, está rolando nos Estados Unidos, não é só a Apple que está gastando muito com advogadas e advogados dos últimos anos, décadas, né? O Google também está enfrentando dois processos de práticas anticompetitivas. Um em relação a anúncios na web e outro em relação à busca. Um até tem a ver com o outro, no fim das contas, mas são dois processos separados. No processo de busca, que a justiça já decidiu que ele é não só um monopólio, o que não é ilegal, mas o que é ilegal é você fazer algumas coisas quando você é um monopólio. Quando não é, tudo bem, virou monopólio, muda a regra. O Google fez coisas que estão em desacordo com essas regras, e agora a justiça americana está definindo quais são os remédios para essa situação. E nesse momento tem o lance de, por exemplo, vender o Chrome, tem algumas coisas sendo consideradas, uma delas é impedir que o Google faça ou siga do jeito que ele faz as parcerias, como ele faz no caso da Apple, e repassa uma grana para a Apple para ser o buscador padrão do Safari, e com isso a Apple fatura mais de 20 bilhões de dólares aí por ano. São os últimos 23 ou 25 foi o último valor que foi divulgado. E a justiça está ouvindo todos os lados envolvidos e chamou a Apple para depor. Foi o Ed Kiel, que é o cara da Apple, que é responsável por toda a parte de serviços, para falar a respeito da parceria, isso a partir do lado da Apple. E o Ed Kiel, basicamente, tentou minimizar a importância do acordo, eu até brinquei no ADT, né? Da empresa mais valiosa do mundo com o maior buscador do mundo. Não, isso não é anticompetitivo. Veja bem, se você for parar para pensar, em 2035 as pessoas, na verdade, nem vão estar usando mais iPhone. E a própria busca na web é uma coisa que não vai mais usar. Então, isso é... Ele foi niilista, que nem eu brinquei no ADT, né? Ele tentou fazer isso colar, mas falou coisas importantíssimas. Como, por exemplo, que a Apple está analisando ativamente alternativas para não ser mais o Google buscador padrão do Safari. E isso envolve até as empresas de IA, não só a parceria que ela tem com a OpenAI para ser a assistente complementar da Carangueja, mas Perplexity, que é um buscador super bacana, Anthropic também, que estão até colados com Anthropic, que estão testando lá no Nextcode, né? E além disso, a Apple também reviu parcerias lá na Microsoft, por exemplo, ela vai ser renovada todo ano agora. Também a parte do Bing, né, para ser uma das alternativas. Tem os outros buscadores padrão, que você pode escolher como padrão, como o DuckDuckGo, do Boom, né, que faz o Olá Mundo aqui na Gigahertz com o Rambo. Então, quando o Ed Kiel falou que a Apple está analisando alternativas ao Google, muitas envolvem IA, e que as pessoas nem vão usar iPhone daqui a uns anos, as ações do Google despencaram. Elas chegaram a bater em 9% de queda, depois estabilizaram com uma queda de 8%, aí deve recuperar, óbvio, né? Nos próximos dias, junto desse bololô todo, o Google publicou uma declaração, falou, ó, o que a gente viu nos nossos logs aqui, porque o Ed Kiel falou que o Safari, no mês passado, teve uma queda de uso, que foi a primeira vez que o Safari caiu em uso. E o Google falou, tá, do nosso lado, a gente não está vendo uma queda, mas sim um aumento de pesquisas. São coisas diferentes. Ok, mas foi o Google protegendo ali o lado dele. Então, isso chacoalhou bastante, né, esse mercado todo de pesquisas ainda no passado. Eu quero saber o que você acha que isso pode significar para a Apple, para a parceria, para o mercado de busca, móvel, não sei.
É, primeiro que Google tá em maus lençóis porque estão caindo muito em cima deles também, e se eles, é o que a gente também já discutiu aqui, se eles forem obrigados a, de fato, separar os negócios, talvez até encerrar essa parceria com a Apple, Os dois lados perdem, porque o Google ganha muito com o usuário de iPhone buscando dentro deles, e a Apple, sem fazer muito esforço, ganha 20 bilhões de dólares por ano só por ter o
Bilhões.
Google como buscador. Bilhões, isso. 20 bilhões de dólares por ano só para ter ali o Google como buscador padrão do Safari. Então, para a Apple, é um dinheiro muito fácil, e se ela perder isso, vai ser um pouco triste. Mas é interessante ver, né, como o EdgeQ acabou revelando, por exemplo, que a gente deve ter buscadores de IA integrados dentro do Safari daqui a um tempo. Então, dá para chutar que esse tipo de anúncio vai rolar com o iOS 19 daqui a pouquinho na WWDC, falta menos de um mês. Até porque já tem a própria questão de que a Apple prometeu integrar outras opções de IA dentro da Carangueja. Por enquanto a gente só tem o ChatGPT, mas já é uma promessa que terão outras. Então, muito provavelmente, eles devem anunciar algo relacionado assim nesse próximo evento. Mas quase certeza que, a menos que a lei obrigue, Google ainda vai ser o buscador padrão, a Apple vai continuar com esse acordo para ganhar os bilhões dela todo ano, até que ela seja forçada, né? Até que o Google seja forçado a não ter mais esse tipo de acordo. Mas por enquanto, até o próprio EdgeQ falou: ah, a gente quer adicionar mais opções, mas provavelmente elas não serão a opção padrão do sistema. Ou seja, deve continuar sendo o Google mesmo. E esse comentário, né, que ele falou: ah, talvez daqui 10 anos nem tenha mais iPhone, né? A tecnologia tá sempre mudando. Só me faz pensar como que a Apple, quando ela tem que jogar algo debaixo do ônibus, ela joga, né? Que é igual o Craig Federighi falou: não, mas o macOS nem é tão seguro assim, né? É aquela coisa. A Apple, agora aqui no Brasil, eles soltaram uma pro caso: não, mas aqui no Brasil, o iPhone é minoria, 10%, né? Ninguém tem iPhone aqui no Brasil, né? E na ligação dos investidores é sempre: não, que o Brasil, as vendas crescendo. Então, eles têm esse discurso para se moldar ali diante da situação que eles estão enfrentando. Claro que o EdgeQ falar que talvez não vai ter iPhone daqui 10 anos não quer dizer muita coisa, né? Não é que ele está confirmando que a Apple tem um plano que daqui 10 anos ela não vai vender mais iPhones. É que realmente o mercado pode mudar, e ele só deu ali, né, uma especulação, não foi ele confirmando nenhum plano da empresa.
Talvez você não precise de um iPhone 2035. Foi o que ele falou. Né? Eu resumi
É.
errado. Acho o jeito mais certo ou preciso. Talvez você não precise ter um iPhone 2035.
É, exato. Ele até deve entender justamente aqui: com os avanços de IA, pode ser que surjam novos dispositivos, novas maneiras de usar eletrônicos, a comunicação em geral. A gente está falando muito sobre a possibilidade dos óculos evoluírem, ganharem cada vez mais IA. Acho que foi mais nesse sentido, mas não que ele cravou que daqui 10 anos não vai ter mais iPhone. Mas ainda assim, muito curioso essa discussão toda, e ainda mais o Google ter ficado sentido com a fala dele e falou: não, não é bem assim não, as pessoas estão usando assim a nossa busca e tal. Mas é isso, a longo prazo, talvez dá para imaginar que esse acordo com a Apple seja afetado por essa investigação em cima do Google. Aí quem sabe a Apple busque outro parceiro, até eles têm essa proximidade enorme com a OpenAI, quem sabe um buscador do ChatGPT integrado já por padrão no Safari, né?
O que é o Omnibox, né? Que o Chrome trouxe ao Omnibox, que é o campo de pesquisa, é o campo de busca. Você, na época, isso foi uma inovação, né? Que antes era o quê? Tinha o campo de digitar o site e do lado um campinho para fazer a busca. E eles colocaram as duas coisas numa coisa só, e era uma das grandes vantagens do Chrome, né? A outra era não consumir memória RAM. Estamos a uma certa distância a respeito disso. Mas a evolução óbvia disso é o quê? Você usar esse mesmo campo e fazer consulta com IA também, que no fim das contas é o que o Google está fazendo dentro do próprio produto. Você pesquisa uma coisa no Google, ele mostra um resultado de IA acima dos resultados tradicionais dos links azuis, né? Então eu suponho que isso seja evolução natural para o próprio Safari também. Eu queria saber de você, Felipe, como é que está a sua divisão do que você está usando na pesquisa legado, eu gosto de falar assim, na pesquisa tradicional, de você pesquisar no Google e acessar os links, e o que você está usando. As pesquisas do ChatGPT, do Claude, seja lá de onde for, que geralmente entrega já o resultado composto para você, e se você quiser, você vai atrás dos links.
É, a minha busca legada ainda é Google, é o buscador padrão aqui, Safari, né? Tanto do Mac, do iOS, é Google. Mas eu tenho feito cada vez mais pesquisas usando tanto o ChatGPT e principalmente o Perplexity, que eu já falei várias vezes aqui. Eu ganhei lá a assinatura através da Vivo e tenho usado muito, gosto bastante do Perplexity. Mas depende muito do que eu estou buscando. Quando eu estou buscando referência para artigo, eu ainda recorro ao Google, porque é fácil colocar: ah, é a matéria tal, from tal site. e aí fica mais fácil de encontrar referência. Agora, quando eu estou estudando, quando eu quero realmente me aprofundar no assunto, tentando entender mais um assunto, aí eu vou para o Perplexity, que ele já me entrega ali tudo, né, resumidinho, bonitinho, com as fontes, os links. Daí eu vou entrando em cada fonte para ver se o resumo está certo. Mas eu divido mais ou menos nesse estilo. Busca de link, referência, vai Google mesmo. Agora, busca de conteúdo mais denso, eu acabo usando o Perplexity. E como é que tá por aí, Marcos?
É super parecido. Na verdade, eu tenho migrado, mesmo buscas que seriam mais pontuais, é um caso bem específico, tá? A busca do WordPress é uma porcaria.
Sim.
Se você vai num site, mesmo que seja o 95Mac, ou quando eu precisava caçar muito assim, escrevendo aqueles artigos super compridos no Mac Magazine, eu sempre colocava muitos links para embasar cada um dos argumentos que eu colocava. E quando eu fazia referência a uma notícia de 2008, eu ia atrás, cara. É muito difícil achar. Eu falo, Perplexity, lá para 2007, 2008, saiu no Mac Magazine uma matéria que falava sobre isso, isso e isso. Acha o link para mim? 3 segundos depois, eu já tinha o link copiado, colado e inserido no texto. E achar isso manualmente, como os incas faziam, era muito difícil. Então, eu estou usando muito para fazer isso. Eu tenho usado assim, o Google. Tem dia que eu não entro mais no Google. Eu estava até caçando na semana passada, eu ia comentar isso no ADT. Né? Naquele dia, na quarta-feira, o histórico do Safari, 400 sites. Não teve Google. Todas as pesquisas que eu fiz naquele dia foram, porque além do resultado, geralmente eu quero um contexto a mais. E isso ele é muito bom. E a partir disso, eu ainda acesso o site, ou aí eu mergulho. Mas achar essa ponta a partir daí, para mim, tá virando a forma como eu lido com pesquisa. Sim, eu uso o Google, é meu conversor, né? Que horas são, não sei onde. Tantas milhas para tantos
Sim.
quilômetros. Isso eu tô usando e vira minha calculadora, o que é ridículo, né? Mas para mim tá funcionando muito bem esse outro jeito. Aí é aquela coisa assim, se é uma coisa que eu já sei que existe, só precisa achar onde está, eu vou na Perplexity. Ela é muito boa para fazer isso. Se eu quero ter um ponto de partida de uma pesquisa sobre um tema que eu não domino e que eu quero dominar, aí eu vou para o ChatGPT, que eu peço para ele fazer a pesquisa, ele entrega o relatório, já mastigado com informações e com os links e sites para poder aprofundar nos que eu achar que eu preciso. Então, para mim, tá essa divisão. A pesquisa mesmo do Google tá para mim, o uso despencou. É isso, imagina. Você trabalhar com tecnologia, gerando material e você não usar o Google no espaço de 24 horas. É inimaginável uma coisa dessa 3 anos. Hoje em dia não. Já há alguns meses já é a minha realidade. Agora vocês também que estão escutando podem contar pra gente como é que tá o uso de vocês dessas ferramentas, gigahertz.fm/feedback. Agora, no último fim de semana, o Wall Street Journal publicou uma matéria falando que a Apple talvez aumente o preço dos iPhones 17 nos Estados Unidos, por conta de toda a treta da tarifária, mas que ela não diga por quê. Óbvio, né? Ela.
Que surpresa!
É, exato, né? Então, que ela está, sim, considerando aumentar o preço nos Estados Unidos, na linha inteira de iPhones, e ela está buscando justificar isso, apoiado em funções novas, melhorias do design e, claro, sem culpar nominalmente ou dar a entender que é do Trump, porque a Apple tem essa relação. Que a gente sabe que ela tem com ele, né? E em meio a isso tudo, isso assim, essa matéria saiu de ontem para hoje, e agora faz umas horas, foi confirmado que os Estados Unidos estão conversando com a China para fazer uma redução de tarifas, acho que já reduziram para 30% ao invés de 60% que estava antes, né, que mudava a cada 5 minutos. Então pode ser que ela até revise esses planos, mas até o fim de semana o plano era aumentar o preço. Mas falar que aumentou porque é tão melhor, compra aí, né? Não ia ter nada a ver com tarifa.
É, exatamente. O Tim Cook, né? A Apple nunca vai falar que aumentou por conta das tarifas, porque daí perde toda aquela argumentação que o Tim Cook tem com o Trump, justamente que a gente até comentou esses dias que o Trump lá teve aquela reportagem sobre a relação Tim Cook-Trump e nos bastidores ele fala, o Tim Cook não é um crybaby, ele não fica chorando por aí pelas coisas, ele conversa, ele dialoga. Então se a Apple falar, estamos aumentando pelas tarifas, o Trump vai ficar, pô, né? Igual, teve um caso recente que a Amazon, se eu não me engano, anunciou que ia colocar o preço das tarifas nos produtos. Aí só de ter esse anúncio, o Trump já deu um chilique lá e falou: não, vou ligar pro Jeff Bezos. Aí, enfim, teve todo um rolo assim. Aí, por fim das contas, a Amazon não fez isso, né? Mas é só um exemplo de que se a Apple fala que vai aumentar o preço por conta de tarifa, dá um rolo enorme pro Tim Cook, né? E não é isso que ele quer. Então, que eles vão aumentar? Provavelmente. O cenário já indicava isso há muito tempo. Até antes, na verdade, de a gente falar das tarifas, já tinha toda uma discussão de quando que a Apple ia aumentar o preço de novo, porque isso vinha acontecendo aos pouquinhos. O próprio ano passado, a Apple, de certa forma, aumentou o preço do Pro Max, né? Ela cortou o modelo de 128 GB e agora quem quer comprar um Pro Max começa em 1.200 dólares, né? Que é bem mais caro do que antes. Então, ela já estava ali se preparando para subir preços. Os últimos produtos, né? iPads, se a gente pegar, eles ficaram mais caros no decorrer dos últimos anos. O preço subiu um pouquinho. MacBook Air agora caiu, mas em geral, os preços da Apple foram subindo. Então, não vai ser uma surpresa o iPhone 17 chegar custando mais. E, claro, ela pode se apoiar nisso de falar que fez mudanças, ou enfim, ou até não falar que foi sobre as tarifas, mas no fim das contas ser sobre as tarifas, porque eu também sinto que o mercado está fazendo isso, e dá para pegar o exemplo da própria Microsoft, que reajustou o preço do Xbox esses tempos, toda a linha de Xbox ficou mais cara, e ela falou, tipo, os problemas, né, a cadeia global, tudo que está acontecendo no mundo, tá, as incertezas, a gente teve que aumentar o preço. Mas vendo o que alguns analistas falaram, já fazia muito tempo que o mercado de consoles queria subir o preço das coisas. Porque realmente as coisas estavam ficando mais caras já até antes dessa discussão das tarifas. Só que aquilo, se aumenta o preço, dói no bolso, as pessoas ficam chateadas. Então você aproveitar esses momentos, tipo, ah, agora tem as tarifas. Ah, fala, né? As pessoas vão entender que foi as tarifas e é isso, fazer o quê? Então, Microsoft foi lá, fez. A Nintendo já anunciou que, né, jogos. Não que ela anunciou que vai ficar mais caro, mas ela já anunciou o Switch 2 com um patamar elevado. Jogos do Switch 2 vão custar mais caros do que antes. Então, já as empresas já estão assim, preparadas para subir preço. Eu acho que não vai ser diferente com a Apple. Vamos ver iPhones mais caros no final do ano. A gente só não sabe quanto mais caro. Pode ser que vai custar 20, 50, 100 dólares mais caro. Daí a gente vai ter que esperar para ver. Mas para mim, pelo menos, vai ser zero surpresa ver a Apple aumentando os preços e claro que ela não vai dizer que aumentou porque foi por conta de tarifas.
É, ela não vai dizer nada. Custa isso, olha que
Exato.
milagre, compre, por favor. É isso, né? Como a gente já viu acontecer, que geralmente é história, não precisa justificar. Seria bom. Mas enfim, seguindo aqui, nessa semana provavelmente deve ser lançado o iOS 18.5, né? Depois de um longo período de beta e o release candidate, etc. E eu vi que você publicou lá na Macworld uma matéria falando sobre como esse é um update pontual, mas tem uma grande melhoria para o iPhone, ou para uma geração talvez de iPhones. O que está rolando?
É, uma geração e uma parcela bem específica de pessoas, né? Isso é mais focado lá nos Estados Unidos por enquanto. Mas o 18.5 traz um recurso interessante que até confundiu uma galera, que é a possibilidade de usar satélite através da operadora. Isso estava disponível para o iPhone 14 em diante. E quando saiu a notícia de que a Apple liberou satélite no iPhone 13, o pessoal falou: nossa, é o SOS de emergência? Não, são recursos diferentes. Já existem algumas operadoras, no caso a T-Mobile lá nos Estados Unidos, acho que foi a primeira, que fez uma parceria com a Starlink e eles conseguem te conectar à rede da Starlink quando você está sem sinal da própria T-Mobile. Então você está numa área que não tem cobertura. Eles usam uma tecnologia que basicamente manda o sinal de satélite como se fosse sinal do celular e você consegue mandar mensagem de texto sem ter o sinal. Isso é diferente do SOS Emergency da Apple, que é aquele recurso que você fica apontando o iPhone para cima, encontra conexão com o satélite, daí você consegue mandar mensagem para um serviço de emergência. Agora também tem como mandar iMessage por satélite, mas esse que é pela operadora, funciona de um jeito um pouco mais discreto, né? Ele puxa ali o sinal através da. Como se fosse um sinal de telefone mesmo, e você consegue mandar mensagem de texto. Até a T-Mobile falou que a ideia no futuro é expandir esse serviço para ligações e para dados, que é algo que o da Apple mesmo ainda não faz, é, né? Só mensagem de iMessage. Então, para quem tem uma operadora suportada, né, para quem está lá nos Estados Unidos, por exemplo, e tem um chip da T-Mobile, você tendo um iPhone 13, agora você também vai conseguir usar esse recurso que até então só funcionava no iPhone 14 em diante, então, assim. Para essas pessoas é legal porque elas vão conseguir mandar mensagem de texto por satélite sem ter o recurso que a Apple oferece, né? Para quem já tem lá o iPhone 14, 15, pode até ter outro operador que consegue usar o SOS Emergency da Apple, mandar mensagem, iMessage via satélite. Mas a galera do iPhone 13 ganhou o suporte a esse recurso. Quem sabe um dia a gente vê algo assim aqui no Brasil, mas se eu não me engano, tirando a T-Mobile, eu nem sei se tem outra operadora que já está explorando isso ou que já anunciou algo comercialmente, eu pelo menos não me recordo, mas acho sim uma tecnologia muito bacana. E gostaria muito de ver algo de satélite aqui no Brasil, seja através das operadoras, seja através da própria Apple, porque até hoje nem sinal por aqui, né?
É, não. Isso foi um trocadilho?
Olha, não tinha sido, mas pensando bem, nem sinal de satélite por aqui.
Excelente. É, seria interessante também. Esse é o tipo de notícia que eu vou confessar que é exatamente isso. É tão distante da realidade daqui que eu falo. Tá, é coisa bem focada lá mesmo. Mais interessante que isso vai pintar. Agora, uma outra coisa que você também publicou no Macworld nessa última semana foi sobre como você fez um iPhone de 64 GB ficar utilizável e sem gastar nada. Como é que você fez esse milagre?
Então, eu me deparei com esse problema porque assim, eu hoje, o meu iPhone principal tem 512 GB de memória. Eu não tenho dor de cabeça nenhuma com ele. Meu iPad Pro tem 128, dá pro gasto. Mas eu tenho um iPhone de backup aqui, que é um 12 mini, que eu uso ele de vez em quando para alguma coisa específica. E eu tenho um iPad mini que ainda é 64 GB. E o que eu percebi, principalmente do iOS 18 para cá, é que é impossível de usar aparelho com 64 GB. Oficialmente, a Apple não vende mais. Só que tem uma galera que ainda tem esses iPhones e iPads antigos que tem 64 GB. E assim, só o sistema já ocupa um monte. E aí você vai lidando com vários problemas. Porque uma coisa eu já percebi: o iOS é péssimo para gerenciar cache, armazenamento. Porque ele fica guardando um monte de coisa inútil. Na teoria, a Apple fala que o sistema é inteligente, que ele deleta coisas que você não precisa. Na prática, não deleta nada. Vai ficando tudo lá. Eu mesmo estava comentando que nesse iPhone acontece com o iPad mini também. Eu tinha, sei lá, o iMessage, só que aí o iMessage ele baixa absolutamente tudo, porque diferente do WhatsApp, do Telegram, que ele vai jogando tudo para a nuvem, quando você precisa acessar a conversa antiga, ele carrega da nuvem a conversa e depois joga fora quando você não precisa mais dela, o iMessage guarda tudo no aparelho. Aí você vai olhando os ajustes, tem, sei lá, 30 GB de iMessage. E nesses 30 GB de iMessage, 30 GB de fotos, o celular travou. Meu iPhone mini literalmente não funcionava. Eu tocava nos aplicativos, tocava na câmera, ficava tudo preto. Tocava na música, ficava tudo preto. O celular para de funcionar, porque não tem espaço. E eu fiquei, caramba, o que que eu faço agora, né? Eu até tentei restaurar, mas aí voltou tudo do jeito que tava de novo, ele baixou tudo de novo, foi uma confusão. E aí eu dei essa dica lá na Macworld pro pessoal que tem esses iPhones com 64 GB, algumas coisas que você pode fazer para contornar esse problema. Quer dizer, a melhor solução é comprar um iPhone com mais espaço. Mas nem todo mundo dispõe de recurso para, de um dia para a noite, comprar o telefone. Então, o que que você pode fazer? Começa deletando aplicativos que você não usa, que foi uma coisa que eu fiz. E o iOS, tem gente que não sabe disso. Tem uma opção, eu não lembro em português, mas em inglês chama Offload App, que você consegue apagar um aplicativo sem apagar os dados dele. Meio que um apagar temporário. Então, no caso ali, eu estava com zero, estava com 100 mega, o celular estava travado. Falei, não, preciso liberar espaço para começar a mexer em outras coisas. Então, eu fui lá nos ajustes de armazenamento e tirei, né? Fiz esse offload de alguns aplicativos sem necessariamente deletar os dados, porque daí depois, se eu quiser baixar o app de novo, vai estar tudo lá. Senha, login, fica tudo salvo, você só está tirando o binário do aplicativo, não as configurações dele. Então, isso já te dá ali um espaço para você conseguir mexer nas configurações do iPhone sem ele ficar travando toda hora. Você já consegue fazer algumas coisas. E também, assim, é sempre legal você pegar e dar uma revisada nos seus apps, porque eu mesmo, ainda mais agora com o iPhone de 512, eu tenho muita tranqueira no iPhone. Eu tenho muita coisa que eu baixo e nunca mais apago. Tipo, ah, o aplicativo que eu usei, baixei, usei uma vez e nunca mais abri e tá lá. Eu esqueço que ele existe. E lá nos ajustes de armazenamento, ele mostrou aplicativo usado última vez. Bom de janeiro de 2024. Fala, pô, não uso mais isso aqui, vou apagar. Então, é uma dica já você conferir isso. Outra dica, para quem usa muito o iMessage, talvez não seja o caso aqui dos brasileiros, mas lá fora é algo mais difundido, tem uma opção no iMessage que você consegue programar o iPhone para deletar as mensagens depois de 30 dias ou um ano. Por padrão, ele não apaga nada. Aí você consegue colocar lá, daqui 30 dias apaga todas as mensagens, que você fica recebendo foto, vídeo, tudo isso vai ficando salvo no aparelho. E é o que eu falei, o iMessage, diferente do WhatsApp, do Telegram, ele não deixa em cache para você baixar da nuvem depois. Fica tudo salvo em todos os aparelhos. Então, se você quiser livrar espaço, tem que apagar mesmo aquelas mensagens. E aí, para você não ter que ficar apagando mensagem manualmente, a cada 30 dias ou um ano, o iMessage vai deletando automaticamente suas mensagens antigas. E outra opção é, às vezes, até você deixar de usar o iCloud Fotos, porque isso foi um problema que eu encontrei no meu iPhone 12 mini, que eu ativava o iCloud em tese. O iCloud tem aquela opção, otimizar armazenamento, que supostamente ele baixa só as fotos mais recentes para o iPhone e deixa as mais antigas no iCloud, para quando você toca nelas, ele baixa na hora. Só que eu mesmo, eu tenho 600 GB de biblioteca. No otimizar armazenamento, ele já baixa uns 40 GB de foto, que são as coisas mais recentes que eu tenho. Eu fico tipo, não, eu não quero 40 GB de foto, não quero nada. Baixa só as de ontem e deixa o resto no iCloud. Não tem muito controle sobre isso. Então, se você só tem um iPhone de 64 GB, faz backup dessas fotos em outro lugar e tenta evitar o iCloud, porque é isso, o ponto do texto não é nem só ajudar as pessoas, mas também mostrar que o iOS ele tem problema com gerenciar armazenamento. A Apple nunca pensa muito nesses aparelhos com menos memória. Isso já é um problema desde longa data. Quem tinha iPhone 16 GB no fim da vida sofreu, e agora quem tem iPhone, né, 32 GB também sofreu, agora é a vez de quem tem 64 GB sofrer também. Então, tem ali algumas dicas para você contornar, dá para contornar, mas de fato, assim, é meio chato. É, não vou negar que é bem chatinho de lidar com essas coisas.
Essas dicas que você deu são muito boas. Tem umas que eu uso. Eu vou confessar que eu nem tenho certeza de qual que é o armazenamento do meu iPhone. Eu acho que é 128, mas ainda assim é suficiente. Mas o que eu já fazia desde sempre, as fotos não ficarem lá, né? É chato porque você quer pegar uma foto. Nossa, fiz uma viagem em 2008. Peraí, deixa eu te mostrar aqui. Putz, peraí que ele vai baixar um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Então, eu juro que é legal. Aí já passou o momento, né? Mas essa de fazer o offload de aplicativos eu faço. É engraçado que ele se passou algumas semanas sem usar, tem app que ele já fala, beleza, você vai tentar usar, abrir, ele fala, putz, peraí, vou baixar. Aí ele baixa. Mas eu gosto de fazer as otimizações, mesmo sem precisar de ter isso otimizado, porque caso eu precise do espaço, ele vai tá disponível ali para mim. Então é uma coisa que eu curto. Agora eu vou devolver a pergunta que você me fez no início, Felipe, e perguntar para você. Como é que tem sido a sua vida de casa nova? Já deu umas 2 semaninhas para você se acostumar, entrar no fluxo? Você já publicou mais algumas matérias desde aquela primeira que você tinha publicado na primeira semana? E aí?
Pois é, agora já estou um pouquinho mais habituado com o Macworld. Até como eu já tinha comentado, o ritmo lá é um pouquinho diferente, então a gente não foca muito em cobrir as notícias do dia a dia, mas realmente escrever artigos opinativos, artigos mais longos. Ao mesmo tempo, depois que eu fiz aquela matéria de inauguração, foi mais para realmente falar, tipo, ó, tô por aqui, mas eu tive um tempinho ali de descanso entre sair do 9 to 5 Mac e começar a escrever no Macworld, porque o pessoal tá falando, tá, mas você não ia escrever no Macworld? Cadê seus textos? Eu falei, não, gente, eu tô respirando um
Escreva para
pouco.
mim, me alimente.
É. O pessoal não queria me dar uma semaninha de folga, né? Tipo, sexta-feira no emprego, segunda em outro já. Daí também, né? Então eu tirei um tempinho pra descansar, né? Foram mais 5 anos de 9 to 5 Mac, eu precisava esfriar a cabeça um pouquinho, mas agora eu já estarei escrevendo com mais frequência lá na Macworld, ainda assim. O foco lá é realmente esses textos mais opinativos ou textos mais utilitários, artigos mais longos do que aquela cobertura acelerada e rápida que o 9 to 5 Mac mesmo é expert em fazer isso, né? É o grande chamariz deles, é ser um site breaking news. Eles são muito bons nisso. Macworld já é mais isso, né? Eles vêm de uma revista, então acho que eles tentam seguir um pouco esse estilo até hoje, né? Artigos mais longos, com dicas, opinativos. Tô me adaptando, mas tá sendo legal fazer parte desse time.
E eu acho que essa é a mudança de pensamento que eu acho que deve ser difícil, né? Você passou os últimos 5 anos na loucura de você viu que saiu um headline há 3 segundos em algum lugar, você já compõe a matéria na sua cabeça, escreve, vê, revisa, pá, publica e vamos aí, né? Eu fico imaginando, é uma coisa, por exemplo, quando eu fazia o loop matinal, né? Até depois de ter saído de lá, até desligar de fato aquele processinho na minha cabeça que via cada notícia e categorizava onde que ele ia entrar, qual que ia ser o rotocínio. Demora para desligar isso, né? Porque lá também foi um baita de um tempo que eu passei fazendo, então imagino que para você seja também um ajuste, né? Cada notícia que você vê, você fala, não tem aquele susto de ter que escrever a respeito dela. Deixa passar, você nem precisa escrever sobre ela, olha que maravilha, né? Alguém vai fazer isso e você muda o foco, né? Deve ser interessante essa troca de processo mental mesmo, né? Do que significa gerar o texto para o trabalho, né?
Nossa, totalmente. É exatamente esse o sentimento, porque eu olhava para, tanto que assim, eu seguia vários perfis em redes sociais, que eu deixava as notificações ligadas, que são esses perfis que postam, ah, lançou atualização de tal aplicativo, lançou tal coisa. Era o dia inteiro checando o e-mail pra, tipo, chegou tal pauta, corre escrever, corre escrever. Já vinha headline na cabeça, sabe? Ah, vai ser essa manchete, essa manchete vai ser boa. Agora é o Marcos que vai passar por esse processo, né? Essa manchete vai ser boa. Nossa, isso aqui vai dar uma boa matéria. Tava, sei lá, às vezes jantando fora do horário de trabalho e vi alguma coisa e falava, putz, isso aqui vai dar uma matéria boa, né? E se eu cobrir isso aqui fora do meu horário? Então, a cabeça. E é bem agora porque eu tô na Macworld e eu não tenho mais essa obrigação de cobrir notícias. Eu estou lá mais para fazer esses opinativos, essas coisas diferentes. Aí às vezes chega a notícia e fala, caramba, isso aconteceu isso aqui, deu. Ah, é, eu não preciso mais sair correndo pro computador para escrever sobre isso. Então, eu ainda estou passando por esse processo de desligar, de entender que eu não preciso mais passar por isso. Claro que terão momentos, tipo, WWDC, eu estarei lá ajudando eles na cobertura em tempo real, daí vai se relembrar os velhos tempos. Mas eu também queria um pouco desse sossego, porque é isso, eu gosto muito de cobrir as notícias diárias, foi muito legal, cobri muita coisa bacana, mas eu queria focar um pouquinho agora em textos mais opinativos, uma coisa mais diferente, fugir um pouco daquele breaking news que eu fiz por quase 6 anos. Então, é isso, é diferente. Os dois têm sua utilidade, né? Eu mesmo continuo lendo 95Mac, lendo os Breaking News, já disse. Eles são ótimos nisso, mas tá sendo bom passar por esse momento de me desligar um pouco. Esses dias mesmo eu tava comentando com meu namorado, a gente saiu, eu falei, cara, que incrível, eu saí à noite e eu não estou preocupado com o celular pela primeira vez. Tipo, eu não tô preocupado se vai ser uma atualização do iOS, se o Tim Cook vai falar alguma coisa, eu vou ter que sair correndo. Porque eu andava às vezes com meu laptop, eu ia jantar. Eu levava, porque eu nunca sabia quando ia acontecer alguma coisa que eu ia ter que cobrir. Agora, tipo, cara, eu tô saindo à noite sem pensar no trabalho. Então, pra mim, nesse primeiro momento, tá sendo ótimo. Não sei até, às vezes daqui a um tempo vai me dar saudade de viver essa loucura de novo. Mas por enquanto, eu tô gostando desse ritmo diferente.
A gente fez o caminho exatamente oposto, né?
É.
Porque você vai focar nos opinativos e eu vou ficar no hard news. E é essa adaptação também que eu tô vendo que eu vou ter que passar, né? E contra tudo o que eu fiz da minha vida, que é tirar notificação, sim, é exatamente o contrário, né? Vai ser uma adaptação. E você tem o iHelp BR, que não é de ultra breaking news, mas que é mais notícia. Pelo menos a sua proposta lá é ser mais noticial, se é que existe essa palavra, em relação ao que você vai fazer no Macworld. Então você vai conseguir coçar essa coceirinha um pouquinho se você sentir muita saudade, né?
É, exatamente, eu ainda tenho o iHelp, o pessoal pergunta, e o iHelp? É um produto no line-up, como diria a Apple, né? É uma coisa que está lá, eu não quero abandonar ele completamente, de vez em quando eu cubro alguma coisa lá, mas também sem essa urgência, né? Vou lá, escrevo alguma novidade, mas nada também, né, com essa pressa. Mas é, tenho esse espaço para quando me der vontade de cobrir uma notícia, escrever alguma coisa que talvez não se encaixa no que a Macworld espera, eu tenho o iHelp BR para escrever até review também. Recentemente eu publiquei um review do Studio Display lá no iHelp BR, então devo usar também esse espaço para isso, levar um pouco dos meus reviews para os meus leitores brasileiros.
Boa. Já eu tô me sentindo. Sabe aquelas cenas de Bolsa de Valores de Nova York antiga? Aquele bando de gente gritando com papelzinho na mão, assim, e telefone. Eu me sinto, me jogaram num negócio desse, assim. Ainda tô entendendo, entendendo o que tá acontecendo, sabe?
É outro ritmo, né?
Total. Muito bem, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/fonte/151 ou dá mais piada nas notas do episódio no seu player de podcasts. Obrigado a quem vai em gigahertz.fm/feedback e manda perguntas, manda comentários, manda sugestões de pauta. A gente está sempre de olho. Obrigado a quem faz isso. Obrigado a quem deixa os reviews, as avaliações, né, os joinhas, os corações, os likes e principalmente quem recomenda o A Fonte para os amigos, para as amigas, o trabalho, da escola, da faculdade, que com isso mais gente pode passar a vir aqui segunda-feiras e se informar sobre o mundo da Apple. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar a seguir a gente fazendo sentido do que está rolando em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado à agência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no arroba felipe.sposto lá no Instagram e no Threads, e claro, também na Macworld.
Maravilha. Para me achar, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Apresento para a Alura o IA Sob Controle. E a partir de agora, vocês me acham também lá no 95Mac. Pessoal, obrigado pelas boas-vindas para todo mundo que mandou mensagens. E a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.